Louvado seja Deus. Você crê naquilo que foi liberado aqui nesse momento, amém? Você crê nisso? Irmãos, a Natasha, ela me procurou agora, no meio da música. Eu falei, Natasha, vai lá e fala. Nós cremos numa liberação de Deus para esse ano, amém? Nós cremos mesmo que Deus liberou. Eu estive uns dias fora e ontem, quando nós entramos aqui, eu entrei na cidade. Eu estava orando a Deus, pedindo a Ele que invadisse mesmo a nossa cidade, nesse tempo, com uma nuvem da sua glória, que fosse visível a todos. Hoje de manhã, bem cedo, quando eu levantei para orar, eu olhei pela janela e vi que tinha uma nuvem cobrindo a nossa cidade. Eu entendi que o Senhor confirmava no meu coração, dizendo, essa nuvem está sobre essa cidade. Eu creio nisso. Eu creio que há uma liberação sobre nós, e quem tiver fome, quem tiver sede, quem estiver atento àquilo que o Senhor está fazendo, vai experimentar de tudo que Ele preparou, amém? Louvado seja Deus. Então tome posse desse milagre, dessa cura, dessa intervenção, né, que a Natasha trouxe aqui para nós como um alerta de Deus. Tome posse disso em nome de Jesus, amém? Você toma posse, amém? Amém. Irmãos, que alegria poder voltar para a nossa casa. Depois de algum tempo fora, eu e Suelen e os meninos tivemos um tempo viajando, um tempo descansando, com nossas famílias também, que vivem em outros lugares. Foi um tempo muito bom, mas também cheguei aqui em Laranjeiras, e daí já troquei de mala, e fui ministrar numa conferência. Quinta-feira estive em Campinas, depois fui a Sumaré ministrar numa conferência para líderes, lá em Sumaré, depois voltei e ministrei numa outra conferência em São Miguel do Iguaçu. Cheguei ontem em casa de volta. Mas eu tive um privilégio, irmãos, eu queria comentar com vocês. Eu tive um privilégio de, quando eu cheguei lá em Sumaré, eu tive a surpresa de me encontrar com o pastor Asaf Borba. Talvez nem todos aqui saibam quem ele é, mas é uma pena que você não saiba quem ele é, porque esse é um homem... Quem sabe quem é Asaf Borba? Deixa eu ver. Alguns sabem, né, quem é o Asaf Borba, um músico, não só um músico, mas talvez um dos mais raiz que a gente tem vivo ainda nessa geração. Ele, junto com Ademar de Campos e outros, né, homens de Deus, mas ele é daqueles antigos, daquele que só a Maura e a Andréia vai saber cantar as músicas dele aqui pra gente, né? E ele vai vir aqui, viu? Logo, logo ele vai estar aqui com a gente, falou pra mim que vem, que quer vir, quer conhecer. E aí eu tive com ele, foi tão bom para mim, irmãos, ouvir os testemunhos daquele homem, que há tantos anos, quando eu era criança, eu conheci o Asaf Borba. Eu tocava bateria e um dia ele foi lá e precisou de um baterista, e eu fui chamado para tocar, acabei com a música, a ponto dele dizer, pode tocar mais baixinho aí o menino, acabei com a música, mas conheci ele menino. Hoje o Asaf é um senhor, já de uma certa idade. E a gente estava almoçando e conversando, e ele disse assim, Cezinha, quantos anos você tem de ministério, de vida integral aí no ministério? Eu falei, olha, acho que estou caminhando há 15, 16 anos aí como pastor. E ele falou, faz mais de 40 anos que eu faço o que eu faço. Ele falou, aproximadamente uns 45 anos. Que eu faço desse jeito, que eu viajo. E no caso dele, ele canta as mesmas músicas, né? Por onde vai, as pessoas pedem a mesma música. E ele estava dizendo, uma vez, quando eu tive a minha primeira filha, ele tem dois filhos, Aurora e André. Ele disse, quando nasceu Aurora, uma menina especial. E ele disse, quando nasceu Aurora, todo mundo disse, Asaf vai parar o ministério dele. Asaf vai se revoltar com Deus, porque aconteceu... Dessa maneira, as pessoas, ele disse, elas me julgaram. E ele disse, eu me aproximei ainda mais do Senhor. E as canções mais lindas que eu tenho, foi em momentos difíceis em que eu fui chorar e Deus me dava as mais lindas canções. Foi depois veio o André, e agora com dois filhos, como faz? O Asaf tem um ministério muito forte no Oriente Médio. Eu estive na Jordânia, num culto, tudo em árabe, eu não entendia nada. Eu falei para ele, falei, de repente eu comecei a entender uma música. Eu falei, é uma revelação. Ele falou, não, era uma música dele, só que cantada em árabe. Ele viajava muito tempo para lá, ficava muito tempo fora. Ele disse, as pessoas diziam, não vai aguentar. O casamento, os filhos. E ele falou, 45 anos depois, Eu estou aqui firme, Cezinha, cantando as mesmas canções, louvando Deus com mais intensidade ainda do que do começo. E ele falou, o meu recado para você, para a sua igreja, para o seu povo, para essa juventude é, vale a pena ser fiel ao Senhor. Fica firme com Ele. O Asaf é a mesma pessoa que eu conheci quando era criança, agora já com a barba branca, os cabelos brancos. Quando nós chegamos no hotel, ele falou para a moça, tem elevador? Ela falou, não. Ele falou, então eu não fico em cima, que eu já não aguento mais subir escada. Eu agora é um senhor que já não consegue subir escada, mas o coração dele, quando ele pegou o microfone, a mesma intensidade. E eu queria deixar esse recado aqui para nós como igreja. Que o Senhor nos ajude a permanecer firme, fiel ao Senhor, ao longo da nossa vida, da nossa história. Amém? Um ano com o Senhor é pouco. 10 anos com o Senhor é pouco. Em São Miguel, eu estive com um menino que é um músico também, alguns aqui conhecem, talvez a nova geração já vai saber melhor um pouco sobre ele, que é o Isaac. E ele tem uma canção que é assim, uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade. Então tudo aquilo que nós já fizemos para Deus ainda é pouco. Tudo aquilo que nós já vivemos para Deus ainda é pouco. Em nome de Jesus, fique firme com Ele, porque Ele é bom. E no final da sua vida, quando você terminar a sua carreira, vai ser muito bom você olhar para trás e dizer, eu me mantive junto ao Deus da minha vida e valeu a pena. Amém? Amém? Vocês parecem que não estão tão amém assim não comigo, mas eu estou muito amém, viu? Estou muito empolgado. Abra sua Bíblia, por favor, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Dois, nós vamos ler dois. Um que você já sabe demais, um decorado. E depois nós vamos ler também 2 Reis, capítulo 4, uma mensagem simples da parte de Deus para nós, mas que tem tudo a ver com o ano, com aquilo que Ele está preparando para a nossa vida, para 2020. O Salmo capítulo 23, no verso 5, nós vamos projetar ali, você nem precisa abrir. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos ler o Salmo, e depois você me acompanha na sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Mas o Salmo 23, o verso 5, só o verso 5. Veja só essa declaração de Davi, você se lembra que o Salmo 23 é aquele salmo tão conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas no verso 5 ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Repete comigo, o meu cálice transborda. Presta atenção, Davi está dizendo, o Senhor faz com que o meu cálice transborde. O cálice é a nossa vida, o cálice é a sua história, a sua vida. E ele está dizendo, o meu cálice transborda. Ele é quem faz, Ele prometeu. Então, por isso, o meu cálice pode sim ser um cálice transbordante. Esse é o tema da mensagem dessa noite, uma vida transbordante. Agora, segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler a história de uma mulher, uma viúva, que precisava muito de um transbordar de Deus na sua vida. Essa mulher estava em perigo, numa situação difícil, então ela recorre ao profeta, recorre a Deus, como quem diz, eu preciso que o azeite transborde, eu preciso que as coisas transbordem aqui, para a minha história ser diferente. Então diz assim, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, e disse, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou, como é que eu posso te ajudar? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem sendo cheias. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seu filho, seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrou, daquilo que transbordou. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por mim, por você. Essa é a palavra de Deus. Ela é tão poderosa, irmãos, que só a leitura dela já começou a causar um grande efeito no nosso coração. Só a leitura, ela é por si mesma uma espada. Deus não precisa de um pastor pregando a sua palavra. A palavra dele é viva. Os argumentos que nós queremos trazer aqui nessa noite são argumentos para abrir o seu olho, o seu coração, para aquilo que Deus já está fazendo através da palavra dele. Ela é viva. E a Bíblia diz, ela é eficaz. Ela é capaz de concluir, de chegar ao seu propósito. Porque essa é a palavra de Deus, não é a palavra de qualquer pessoa. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra encontre o lugar do nosso coração que precisa ser mexido, que precisa ser tocado. Pai, em nome de Jesus eu oro que o teu Espírito Santo sobre nós agora haja de maneira poderosa, íntima e pessoal. Envia para cá, Senhor, em nome de Jesus, um anjo. Envia para cá alguns anjos que venham também, ó Deus, trazendo do céu, ó Deus, como a tua palavra diz, anjos ministradores sobre nós. Cerca esse lugar, cerca a nossa mente e que haja aqui apenas uma voz agora, ó Deus, sendo ouvida, que é a voz do teu Espírito Santo. Fala-nos profundamente. Tira-nos, ó Deus, do lugar onde só conhecemos a tua palavra. Leva-nos ao lugar onde praticamos. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Amém. Amém. Sabe, meus irmãos, essa semana eu estive meditando no Salmo 23. Especialmente meditei nesse versículo 5, que diz: o Senhor faz o meu cálice transbordar. Irmãos, e depois de anos e anos lendo o Salmo 23... Na verdade, o Salmo 23 é o salmo mais conhecido do mundo. É o texto da Bíblia mais conhecido do mundo. Até quem não é crente sabe o que está escrito no Salmo 23. Talvez ele nem saiba que esteja na Bíblia, mas ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas depois de anos e conhecendo esse salmo, irmãos, essa semana o Espírito Santo colocou isso tão forte dentro de mim a respeito do verso 5, que ele diz: o Senhor faz o meu cálice transbordar. Quando nós falamos de uma vida transbordante, quando nós falamos de um 2020, que nós entramos com a expectativa de viver um transbordar de Deus, quando nós falamos disso, irmãos, há uma grande expectativa gerada no nosso coração. E a pergunta que acaba sendo feita é: será que vamos transbordar? Será que isso é mesmo possível? E nessa semana, lendo o Salmo, meditando no verso 5, Deus falou comigo: eu faço o cálice transbordar. Eu é quem faço o cálice transbordar. A vida transbordante é a vida que o Senhor preparou para nós. Agora, irmão, sabe qual é o problema? Isso o Espírito ministrava no meu coração. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos acostumamos a uma medida menor do que a medida transbordante. A verdade é que Satanás, seus demônios, e Satanás cheio de estratégias e talvez usando pessoas para fazer isso, ele foi criando uma cultura e gerando isso dentro de nós. E parece, irmãos, que nós somos sendo treinados para viver numa medida rasa e nos conformarmos ali. De vez em quando eu me encontro com pessoas, são crentes, são gente de Deus, mas parece que elas aceitaram uma medida que não é a medida de Deus. Eu conversava com um casal uma vez, e eu perguntei para a esposa, falei: como vai? Vocês estão bem? Ele melhorou? Aquela situação está melhor? E a esposa respondeu: olha, pastor, antigamente ele era um bêbado, ele era um adúltero, ele era um homem violento, e agora, pelo menos, ele já não bebe mais, pelo menos ele já não adultera mais, e pelo menos ele já não é mais violento. E a sensação que dá é que aquela irmã, ela encontrou conforto nessa medida para um relacionamento, dizendo: não é o que eu queria, mas também já está melhor do que foi. E a impressão que dá, irmãos, é que ao longo da nossa vida, nós vamos sendo treinados por conta dos problemas, por conta das crises, por conta das traições, por conta das frustrações, por conta das situações, das perdas que vivemos. A impressão que dá é que Satanás foi nos treinando para ficarmos confortáveis numa medida menor do que a que Deus preparou. Davi está dizendo, meu cálice transborda. Se eu estou nele, se o Senhor é o meu pastor, se ele é o meu pastor, a verdade é que a minha vida vai ser uma vida transbordante. A verdade é que o que me espera e a medida que me espera é uma medida alta, grande, maravilhosa. Você foi chamado por Deus, irmãos, e preste atenção. Eu não estou aqui falando de uma vida materialmente transbordante, estou dizendo de uma vida no espírito transbordante. Nós fomos chamados para uma vida realizada em Deus. Nós fomos chamados para uma vida de deleite em Deus. Nós fomos chamados para uma vida de prazer em Deus. A medida deve ser essa. A medida deve ser sempre cheia. Eu digo que o nosso Deus, quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar um Deus de medidas grandes. A medida de Deus sempre é sacudida, recalcada, transbordante, não é assim? Você encontra na Bíblia sempre as expressões de um Deus que derramou e transbordou. Encheu, encheu e sobrou farinha, e sobrou azeite, e sobrou pão, e sobra peixe. É sempre uma medida muito violenta, exagerada, é sempre muito bom. E ele diz, o ladrão veio para roubar. O ladrão veio para matar, preste atenção, o ladrão veio para te dizer, essa medida, ela é a que você merece. Veja só, você vem de uma família pobre, você vem de uma família desestruturada, olha só, você vem, então a sua medida é uma medida rasa, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para roubar, matar e destruir em nós, irmãos, o desejo. O anseio e a expectativa por uma vida e uma vida abundante, é o que a Bíblia está dizendo. Jesus diz, não, ele é o ladrão, ele veio para te roubar, ele veio para te enganar, mas eu não, eu vim para dar para vocês uma vida abundante, transbordante, plena. É assim que era para ser as nossas medidas, como vai seu relacionamento na sua casa, nós estamos em Deus. E cada vez melhoramos, e cada vez avançamos, e aquilo que não está bom vai ficar. Como vão as suas expectativas com o seu ministério? Nós estamos em Deus, talvez não está como eu gostaria, mas vai ficar. Porque Ele é o Deus de grandes medidas, Ele é aquele que me faz transbordar. Como estão as suas emoções? Tem gente se acostumando com a medida que Deus não chamou. Eu me acostumo com a enfermidade, eu me acostumo com a doença, eu me acostumo. Semana passada eu falei com um rapaz, ele está saindo de uma depressão. E eu falei com ele e disse, como é que você está? Como vai? Ele falou, vou levando. E eu falei, mas e daí? Melhorou? Não, não melhorou. E o seu coração? Não, eu vou levando. Eu ainda não consigo ter nenhuma perspectiva. Eu tive que ter uma conversa séria com esse rapaz. Eu disse, olha, eu entendo que existe depressão. Eu entendo que essa é uma condição muito ruim para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que agora você está com um sentimento que não é bom. Eu sei que agora você está com a vontade de ficar escondido, guardado, no escuro. Eu sei que agora é assim que você está se sentindo. Mas, por favor, não acredite que essa é a sua condição final. Por favor, não acredite que foi Deus que preparou isso para você. Por favor, não acredite que essa medida de vida rasa, triste, é a medida que Deus tem para você. Por favor. Rompa com isso, procure ajuda. Mas o que Deus tem para você é uma vida plena, cheia, alegre, em paz. Deus não disse, o Espírito Santo está aí, pega uma medida qualquer. Ele disse, não. Se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito sem medida. E ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não é nunca algo raso. Não é nunca algo limitado, é sempre algo transbordante, repete comigo, transbordante. Desculpa se isso te deixa um pouco afrontado aqui nessa noite, mas não é a medida que Deus preparou para nós. Eu entrei num acordo com Suelen. Suelen, eu só aceito ficar casado com você. Se a nossa vida, se o nosso casamento for um casamento cheio de amor, de respeito, ok, mas cheio de paixão. O dia que a gente começar a reparar que nós estamos acostumados um com o outro. Nem frio na barriga sente mais, não tem mais nem vontade de beijar. Tem nem uma vontade de cheirar. Vamos parar e vamos conversar. Porque essa é uma medida que o mundo aceitou, mas nós não podemos. Eu quero a medida de Deus na minha vida, amém? Quantos querem a medida de Deus na sua vida? Levanta a mão. A medida de Deus para nós é transbordante, amém? Davi diz isso. Agora, antes de Davi dizer, o meu cálice transborda, preste atenção no que ele diz. Antes de eu dizer, meu cálice transbordou, antes ele diz, o Senhor é o meu pastor. Antes de você dizer, eu vou transbordar, você precisa dizer, quem me guia, quem me direciona, quem conduz a minha vida é Deus. Porque enquanto você for o seu próprio guia, enquanto as tendências forem suas guias, enquanto pessoas forem seus guias, a sua medida vai ser uma medida rasa. Mas quando ele é o nosso pastor, as nossas medidas mudam e passa a ser agora transbordante. E Davi usa duas expressões no Salmo 23, verso 5, que ele diz assim, o Senhor me prepara uma mesa, há um banquete, e depois ele diz, e unge a minha cabeça. E depois ele diz, então meu cálice transborda. Como eu disse, irmãos, como nós somos treinados para viver na medida rasa, como nós somos treinados para aceitar muito menos do que Deus preparou, para que isso se reverta na nossa vida, para que a nossa vida seja de fato uma vida transbordante, a gente precisa, em primeiro lugar, sentar na mesa com o Senhor. É por isso que Davi, antes de dizer, o meu cálice transborda, ele diz, o Senhor me preparou uma mesa. E eu comecei a comer das suas verdades. E depois que eu comecei a me alimentar das suas verdades, eu percebi quanta mentira eu comi ao longo da minha vida. Quanta mentira, irmãos, nós nos alimentamos ao longo da nossa vida. Então, antes de você experimentar uma vida transbordante, um cálice transbordante, nós precisamos sentar na mesa, na intimidade, comer da palavra. E aí a gente come das verdades dele. Não, não é isso, não. Não é aquilo que me disseram, é a Bíblia. E aí eu como. Aí a Bíblia diz, então, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. O que ele está dizendo é, há uma unção que é derramada na cabeça. Então a gente se alimenta das verdades de Deus. Aí eu passo a pensar de uma maneira diferente. Não, a minha medida agora é transbordante. É o que Deus tem para mim. Eu não posso aceitar essa frieza, essa mornidão. Eu preciso acelerar as coisas. E aí quando a minha mente se transforma, o meu cálice transborda. Você entende isso? Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre algumas verdades. Alguns princípios que a gente precisa aprender para que o nosso cálice transborde. Quando nós lemos o texto de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala de uma mulher que vinha vivendo uma medida rasa. Ela só tem um pouquinho de azeite, ela tem um monte de problema, ela vem vivendo uma crise, uma escassez, e no final desse texto, a vida dela está transbordando. No começo, não está. No começo está raso. Mas no final, por intervenção de Deus, há um transbordar na vida dessa viúva, dessa mulher. E olhando para esse texto, eu quero reconhecer com vocês alguns princípios para uma vida transbordante. Em primeiro lugar, se você quer ter uma vida transbordante, aprenda. Em nome de Jesus, aprenda a buscar na fonte correta. Fale para quem está do seu lado, busque na fonte certa. Até para repetir, vocês estão devagar hoje. Fala para quem está do seu lado com vontade, busque na fonte certa, irmão, por favor. A Bíblia fala que essa mulher, quando ela se encontrou numa situação difícil, a Bíblia fala que, então, ela foi atrás de um profeta. O profeta representa o próprio Deus, no Antigo Testamento. O profeta representa a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, quando algo acontece e ela percebe essa escassez na minha vida, não é de Deus, eu quero algo mais, então ela procura a fonte certa, ela vai atrás do profeta, ela vai atrás de Deus, ela vai atrás daquilo que pode, de fato, mudar a vida dela. Por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes, a gente vem aqui e lança o desafio, irmãos, é uma palavra liberada, não é uma coisa da igreja. É uma palavra de Deus que foi liberada, nós vamos transbordar. Mas você não pode transbordar se você não encontrou a fonte correta. Se não há uma fonte sendo liberada sobre você, não há transbordar. Você precisa de uma fonte, você precisa de algo que te alimente. E muitas vezes, irmãos, estamos tentando transbordar, estamos tentando nos encher, Estamos tentando ter uma vida realizada, uma vida de sucesso, uma vida de medidas altas, só que estamos tentando através das fontes erradas. Quantas pessoas acreditam mesmo que a sua vida vai ser um sucesso quando ela tiver mais dinheiro? Quantas pessoas acreditam de verdade que a sua vida vai ser uma vida de medidas altas quando ela alcançar a posição que ela queria alcançar na empresa? Quando ela conseguir terminar a faculdade? Quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, então eu terei uma vida transbordante, então isso vai transbordar. A verdade, irmãos, é que estamos tentando transbordar conectados à fonte errada. Não vai acontecer. Amós, capítulo 8, Amós, o profeta vai dizer assim: mas vai chegar o tempo em que Deus vai derramar sobre vós fome e sede. Não é fome e sede de comida ou de bebida, mas fome e sede da palavra dele. Ou seja, há uma fome e há uma sede que já foi derramada sobre nós. Essa fome e essa sede, ela não será derramada, ela já foi. Já há um buraco dentro de nós, que clama por Cristo, que clama por Deus, que clama pela presença dele. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente tenta cobrir isso com um monte de bobagem. O Lucas, se eu deixar, eu combino com ele, e eu digo: filho, ele gosta de marshmallow, sabe? Aqueles bem para estragar as crianças mesmo. E aí ele gosta daquilo. Se eu disser, ele diz: eu quero marshmallow. Eu falo: depois do almoço. Porque eu sei, irmãos, que se ele comer antes, ele vai deixar de comer aquilo que ele precisa comer. Se ele comer aquilo que não faz bem para ele antes, ele não vai conseguir comer aquilo que ele precisa comer para se manter crescendo, desenvolvendo. E a verdade, irmãos, é que nós continuamos com as mesmas necessidades ao longo do tempo. Existem pessoas que você encontra e as necessidades que você viu nela há 10 anos, quando eu cheguei aqui, conheci muitos. As mesmas necessidades estão ali, porque ela não se alimentou, não se conectou na fonte correta. Vem se enchendo de bobagem, come um doce aqui, outro ali. Vai tapear aqui, arruma um relacionamento aqui, parece que supriu, não supriu, arruma aqui um outro negócio, agora é um ministério, agora é uma célula, agora é isso, e parece que vai tapeando, mas não vai resolver. Até que você se conecte na fonte correta, até que você se ligue na fonte correta, que é Cristo. O salmista, no Salmo 87:7, para mim, sendo um dos versos mais lindos da Bíblia, o salmista diz assim: todas as minhas fontes estão em ti. Eu acho isso demais. Ele está dizendo: se há algo que pode suprir a minha vida familiar, é o Senhor. Se há uma fonte que possa suprir a minha vida financeira, é o Senhor. Se há uma fonte que pode suprir a minha vida emocional, é o Senhor. Eu não tenho outra opção. Eu não recorro a mais nada. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Jesus, em João capítulo 7, Jesus chega numa festa, é a festa dos tabernáculos. João capítulo 7, lá no final, no verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, veja o que Jesus faz. A festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, a festa das cabanas, ela é uma festa muito importante para o judeu. Ainda é uma das festas mais celebradas lá. E quando eles chegavam nesse período dessa festa, o que eles faziam era, eles saíam das suas casas, todo o povo de Israel saía, e eles iam ficar em cabanas, em tendas, para lembrar do período em que eles saíram do Egito, para se lembrar do tempo em que eles viveram como nômades no deserto. Então todos eles vão para essas cabanas, e essa festa dura 7 dias. Eles ficam 7 dias em cabanas, e sabe o que eles fazem em 7 dias? Eles celebram. Eles fazem festa, eles enchem a cara e eles comem carne. E aí, irmãos, imagina, primeiro dia de festa, todo mundo na sua barraquinha, imagina você lá, aquele campo, todo mundo com a sua barraquinha, e aí carne, e fogo, e vinho. E tá lá, eles come, bebe, acabou o primeiro dia. E come, bebe, acabou o segundo dia. Come, bebe, acabou o terceiro dia. Irmão, lá pelo quarto dia, o povo já está sem fígado, já não tem mais estômago que aguente costela, já está repunando. Quinto dia, come e bebe, está todo mundo já ruim. Sexto dia, eles já estão empanzinados, está todo mundo cheio. Sétimo dia, o interessante é que Jesus está na festa desde o primeiro dia. Ele está lá desde o começo. E eles estão, come, bebe, come. Sétimo dia, a Bíblia diz, no último dia, no dia mais importante, Jesus aparece. Está todo mundo cheio. E ele fala, ei pessoal, tem uma coisa para falar. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É mais ou menos... quando você sai de uma churrascaria, alguém está ali na porta, quando você comeu, sabe quando você fala assim, hoje eu vou dar prejuízo na churrascaria? Quase que o dono te dá R$50 para você ir em outro lugar? Ou no porão, né? A gente faz isso ali também, né? É mais ou menos quando você, imagina você saindo dali, e Jesus está na porta falando assim, quer uma coxinha? Você fala, não posso nem ver. Jesus esperou eles passarem 7 dias, tentando suprir, com bebida, com comida, com festa, para no último dia dizer, eu estou aqui, eu sou a única fonte. Faz tempo que vocês vêm fazendo isso. Faz tempo que você vem tentando correr. Você achou que a igreja ia suprir. Você achou que um líder ia suprir. Você achou que um esquema ia suprir. Você achou que um tipo de ministério ia suprir. Você achou que um casamento, um namoro, que ia suprir. E deixa eu te dizer, nada supre. Você está aí, ó, cheio de um monte de coisa que você comeu, e o buraco está aí. Eu sou a fonte, vem a mim e beba. Você quer transbordar nesse ano, irmão? Para de correr feito louco, vá até ele. Porque Jesus é uma pessoa. E como tal, você só consegue crescer com um relacionamento íntimo, amém? Está claro isso para você? Então, em primeiro lugar, aprenda a buscar na fonte certa. Queremos transbordar esse ano, amém? Só que a gente quer transbordar de Jesus, amém? Então vá até ele, vá até ele. Mate a sua carne, deixe o Espírito que já está pronto fluir, vamos lá. A fonte certa é necessário. Em segundo lugar, para transbordar, nesse ano, você vai precisar reconhecer a sua necessidade de transbordar. Reconheça a sua necessidade. Pastor, mas eu reconheço a minha necessidade. Será que você está reconhecendo mesmo? Irmãos, a Bíblia fala que essa mulher percebe que tem uma necessidade e vai buscar o profeta. Eu acho que muitas vezes nós não reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Porque a gente se envolve. Eu acho que eu já tenho Deus, porque eu venho na igreja, eu uso camisa de Deus. Eu uso mochila de Deus. Eu ouço música de Deus. Eu ando com gente de Deus. E eu acho que isso já me fez ser alguém transbordante. Não. O que te faz ser alguém transbordante é quando você consegue ter de fato uma amizade com Cristo. Isso é demais. Agora, às vezes nós não reconhecemos a nossa necessidade porque os sinais ainda são sinais pequenos da nossa necessidade. Mas eu quero mostrar para você aqui, olhando para o texto, que eu acho que essa mulher reconheceu tarde a necessidade dela. Porque a Bíblia fala, irmãos, olha, entenda comigo o texto. Imagina que a Bíblia está dizendo que essa mulher procurou o profeta e disse, profeta, me ajuda. Meu marido, que era servo de Deus, morreu. E agora estão levando meus filhos como pagamento numa dívida. Eu nem entendo como que era esse tipo de dívida. Imagina você, vai lá na loja, compra uma televisão, e aí fala, quem que vai ficar aqui? Como é que é para pagar? Fala, não, se eu não pagar, pode levar um menino meu como pagamento. Eu nem entendo esse tipo de negócio que eles fizeram, mas é o negócio que eles fizeram. Ainda se pudesse colocar a sogra como parte do negócio, tudo bem. Mas ele diz assim, ó, fiz um negócio, não pude. Eu imagino, eu acredito, isso não está na Bíblia, mas eu acredito, irmãos, que essa mulher, ela demorou para perceber a necessidade de uma intervenção na vida dela. Por quê? Essa dívida, ela não fez do dia para a noite. Não foi assim, ó, está devendo, vamos levar os meninos embora. Não é assim. Para mim, que há muito tempo eles vêm vivendo uma vida descontrolada, desregulada. Eu acho que já enquanto seu marido era vivo, essa conta foi feita, há uma dívida que existe, há um negócio que não está organizado, mas tudo bem, a gente vai tapando aqui, vai tapando ali. E aí ele morre, a conta vai aumentando, ela deve ter recebido alguns avisos. Ó, se não pagar até tal dia, o bicho vai pegar. Ó, se não vier, então nós vamos ter que levar um menino desse seu aí. E vai, até que chegou um dia. O problema, irmãos, é que a gente vai desconsiderando sinais de necessidade de Deus na nossa vida. O problema é que a gente atropela. De repente, eu não tenho mais vontade de orar. De repente, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. De repente, eu não tenho mais vontade de congregar. E eu acredito que isso são sinais que eu não preciso relevar. E de repente, alguém da minha casa parece que começa a se comportar de maneira diferente. De repente, um filho meu não está legal. Parece que o meu marido, a minha esposa, já não é aquele homem de Deus que era. E alguns sinais vão aparecendo, irmão, mas muitas vezes nós relevamos. Nós desconsideramos. Conversei com um pastor há um tempo, estou tratando o caso agora. Não é aqui da nossa igreja, mas eu dou cobertura a muitos pastores. E um deles, eu descobri, por um caminho muito ruim, que ele estava tendo um caso com uma moça que não era a esposa dele. E eu chamei ele para conversar, ele negou no começo, depois ele teve que aceitar, teve que dizer que sim, porque era mesmo. E eu falei para ele, como você deixou chegar nesse ponto? Como você deixou? Ele falou, eu não sei. Quando eu vi, eu já estava envolvido, eu falei, mentira. Mentira. Quanto tempo faz que isso vem acontecendo? E ele disse, agora, faz 3 meses. Eu falei, não, me fala quanto tempo faz que isso começou. Irmãos, e nós descobrimos que já um ano e meio, ele já tinha conversas com essa moça que ele não devia ter. Ele já conversava com ela assuntos que ele sabia que a esposa não ia gostar. Um ano e meio, ele já vinha tendo sinais de necessidade, mas sabe o que esperou? Esperou o credor chegar, porque o diabo sempre cobra. Presta atenção, o diabo sempre cobra. Tinha um rap de quando eu era adolescente que dizia, o diabo é um amigo do tipo da onça, te dá com a colher e tira com a concha. Juízo Final era o nome da banda. Irmão, ele não está te dando. Uma hora ele vem cobrar. E o problema é que esses sinais vão aparecendo e você devia correr para a sua liderança. Você devia correr e dizer, olha, eu estou preocupado, meu marido não lê mais a Bíblia, meus filhos não querem ir para a igreja, me ajuda, ora comigo, tem sinal aí. Acho que a gente faz, a gente reconhece a necessidade quando a bomba estoura. Eu contei hoje de manhã que eu conversei com um casal e disse, como vai? Vai tudo bem. E o casamento está ótimo. Está tudo bem, está tudo bem. Na outra semana, pois é, pastor, me bateu. Eu falo, te bateu? Mas não estava tudo bem semana passada? Irmão, não estava tudo bem na semana passada. Não estava, mas a gente desconsidera. Ah, mas falou uma palavra mais áspera. Ah, irmão, isso não pode acontecer. E a gente tem que olhar para esses sinais e dizer, eu preciso de ajuda. Há uma necessidade em mim. Eu preciso, eu estou vendo que eu esfriei. Eu estava em um nível, isso já aconteceu comigo. Eu vivia num nível com Deus e de repente uma sensação que eu tinha é que isso baixou. E eu não conseguia mais voltar para aquela paixão, para aquela vontade, eu não conseguia. Eu tinha que procurar o meu pastor dizer, eu não caí, eu não pequei, não aconteceu, mas pode ser que vá acontecer, porque eu não encontro mais prazer, me ajuda. Encontrar alguém que me ajude com disciplina, de pegar no meu pé e dizer, vamos lá e orar comigo. A gente precisa reconhecer. Irmãos, não há ninguém que saia da sala de oração, que saia de um tempo de jejum, não há ninguém que saia dali e corre adulterar, não há. Não há ninguém que saia da sala de oração, que saia do tempo de jejum, que saia da palavra, de orando, lendo a Bíblia, não há ninguém que saia dali e vá ser agressivo, vai gritar com o esposo, vai fazer um escândalo, não há ninguém que vá fazer isso. Quando você começa a perceber os sinais, irmãos, você precisa gritar dizendo, eu estou precisando de ajuda. Você precisa correr para o profeta. Deus colocou profetas sobre as nossas vidas. Existem homens, mulheres de Deus para nos ajudar, procure, grite por ajuda. Eu acredito que essa mulher reconheceu, mas ela reconheceu quando já era tarde demais. Se não fosse uma intervenção e um milagre, essa mulher estaria chorando pelos cantos, dizendo, Satanás levou meus filhos. Ele levou, mas ele avisou que ia levar. Ele acabou, mas ele avisou. Então preste atenção, existem muitos avisos na nossa vida. Fique atento e corra pedir ajuda, em nome de Jesus. Vamos lá. Terceiro lugar, são cinco. Em terceiro lugar, reconheça aquilo que já está com você. Irmãos, o ano de transbordar, não é um ano que Deus vai arrumar um novo odre para você transbordar. Ele está dizendo, é o seu cálice, é o seu odre, é a sua vida, e é sobre isso aí que eu vou fazer transbordar. Não é uma nova vida, não é uma nova cidade, não é um novo trabalho, não é um novo relacionamento que Ele quer transbordar. Não, é esse casamento, é esse relacionamento, é essa vida, esse ministério, com esses discípulos que Ele quer te fazer transbordar. Ele diz para ela, o que, que você tem aí? Ela fala, não tem nada. Não, tem alguma coisa. A gente sempre tem algo na mão que a gente está desprezando. Quando a Bíblia diz, estica a sua lona, a sua tenda. Vamos lá, prolonga aí a sua tenda, estica a sua corda. Você percebe que há um transbordar na mesma tenda. Ele está dizendo, é a sua tenda, é a mesma. É a mesma pessoa, é a mesma tenda, é a mesma casa. É a mesma pessoa, só que agora nós vamos ampliar isso aí. Mas reconheça aquilo que Ele já pôs na sua mão. Irmãos, tem gente que quando começa o ano, ele entra o ano assim, não, nós vamos, vai ser um ano poderoso. Esse ano tudo vai acontecer, vai ser maravilhoso. E ele já entra assim, algo muito grande vai acontecer. Vai ter uma mudança na minha vida. Uma coisa grande vai mudar e eu começo a imaginar que talvez Deus vai me levar para lá. Que eu vou ser levado a algo tão maravilhoso. Pode acontecer na minha vida só se eu tiver uma mudança muito grande. E eu tenho dito o seguinte, não. Deus tem feito coisas tão maravilhosas sobre aquilo que nós apresentamos para Ele. É isso. É sobre isso aí mesmo. Sabe aquele quartinho que você tem lá na sua casa? Aquele quarto que você tem usado talvez para guardar umas bugigangas. Aquele quartinho, irmão. É aquele mesmo quartinho. Todo mundo tem esse quarto para guardar bagunça, não tem? Aquele mesmo quartinho. Você liga um rádio lá. É naquele mesmo lugar que ele vai te fazer transbordar ali. Nesse mesmo trabalho. Nesse mesmo casamento. Você começa a orar. Começa a buscar. E é nesse mesmo lugar que o Senhor vai te fazer transbordar. É com aquilo que já está na sua mão, amém? É com aquilo que Ele já pôs. Ei, Moisés, eu vou mudar o Egito. Ele fala, com o quê? E Deus fala, com aquilo que eu tenho na sua mão. Eu já pus um cajado na sua mão. Comece a se movimentar com aquilo que já está na sua mão. Reconheça, irmão. Ah, mas eu não tenho tempo. É com o tempo que Ele já te deu. Tem um tempinho aí. Começa a dedicar a oração, jejum, a palavra. É a partir daquilo que já está com você que Ele vai te fazer transbordar. Amém? Em quarto lugar, se você quer transbordar, descubra o poder do vazio. Pastor, eu acho que você está se contradizendo ou é bipolar. Por quê? É para transbordar ou para esvaziar? A Bíblia fala que o profeta disse assim, vai e peça vasilhas, não poucas, e ele diz, vasilhas, vazias. Repete comigo, vasilhas, vazias. A Bíblia fala, irmãos, que a terra que recebeu a palavra de Deus, a terra que foi tocada pela palavra de Deus, a terra que foi transformada pela palavra de Deus, a Bíblia diz que essa terra, ela era sem forma e vazia. Há um agir de Deus sobre o vazio. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito, irmãos, que antes de Deus nos fazer transbordar, nós vamos ter que aprender a arrancar algumas coisas que nós colocamos na nossa vida, que Ele não mandou pôr. Há uma ação de Deus transbordante, preparada para nós, mas algumas vezes, quando Deus vem para derramar, a vasilha que Ele encontrou já estava cheia e não era de azeite. Eu comecei a preparar as minhas metas para 2020, eu faço isso todo ano. Comecei a escrever elas, e quando eu estava escrevendo o que eu queria, o que eu esperava de Deus para 2020, Deus me levou a pensar e a refletir sobre algumas coisas que eu precisaria arrancar, abrir mão na minha vida para ter espaço para que aquelas que eu desejo aconteçam. Existem algumas coisas dentro de nós que elas estão ocupando um espaço que deveria ser do Espírito Santo. Existem algumas coisas dentro de nós que já não deveriam estar mais, e elas estão ocupando um espaço que deveria ser um espaço de Deus na nossa vida. Teve um ano que Deus falou comigo, e ele disse, esse ano você não vai jogar futebol. E pensa como eu gosto de jogar futebol, irmãos, foi difícil para mim. Mas ele disse, esse ano você não vai jogar, porque isso tem ocupado muito do seu tempo. E jogar futebol não é pecado. São coisas legítimas, mas que naquele momento Deus falou, se esvazia disso, para eu poder derramar mais na sua vida. Talvez, irmãos, existam tantas pessoas que estão presas com você, gente que você não conseguiu perdoar, gente que você vem carregando cheio de amargura e Deus está dizendo, se esvazia delas, para eu poder derramar aquilo que você tem pedido tanto para mim. Talvez você está tão cheio, seu dia seja tão cheio, correndo atrás de dinheiro, de recurso, de trabalho. Talvez seu tempo já esteja tão ocupado com televisão, com rede social, com coisas que são legítimas, nós nem estamos falando de pecado. Porque do pecado você tem que se livrar agora. Mas talvez a nossa vida está tão cheia de tanta coisa, eu vejo gente dedicando a sua vida a encher o vaso, a encher o odre com coisas que Deus não queria derramar. Não estava naquilo que ele escreveu. Então, antes de você sonhar em transbordar, se prepare para se esvaziar, para tirar da sua vida coisas, para tirar da sua vida algumas coisas que estão ocupando o lugar que deveria ser o lugar de Deus. Eu estava, essa semana, ouvindo uma música e vindo de volta para casa, eu coloquei uma música que, eu, por acaso, estava no pendrive e tocou. Irmão, quando começou a tocar, puxa, não sei se você tem dessas músicas. E essa música é aquela música assim que me lembrou do dia que eu tomei uma decisão. Eu tenho, a sua vida tem trilha sonora? Quem tem a vida com trilha sonora? A minha tem. E aí, eu tenho uma música que me lembra minha conversão. Eu tenho uma música que me lembra uma experiência assim com o Espírito. E eu tenho essa música que me lembra o dia que eu disse, vai ser radical para sempre. E essa música fala, antes que eu volte para o pó da terra sem nenhuma história para contar, eu vou me lembrar de quem me chamou. É, essa música mexe muito comigo. Mas eu me lembro de quando, naquele dia, eu vi nessa música, Deus me disse, Cezinha, eu estou preparando para você. Você nem imagina. Eu acho que se ele tivesse me contado mesmo, eu teria desistido. Porque em meio de tantas coisas boas, a gente também viveu grandes situações difíceis, mas ele me disse, antes disso, você vai precisar se esvaziar. Eu me lembro de eu indo com a carta, abrir mão do meu trabalho, um bom trabalho, que muitas pessoas queriam estar. Eu me lembro de eu ir procurar uma pessoa e ter que desfazer um relacionamento de algum tempo. Eu me lembro de algumas coisas que eu tive que fazer, entendi de Deus que eram necessárias, ser tiradas da minha vida, para que a vasilha ficasse vazia de fato, então ele derramasse aquilo que ele queria derramar. Às vezes, o que falta para nós, não é um Deus desejando derramar sobre nós, o que falta para nós, são pessoas dispostas como aquela viúva, a manter diante de Deus a vasilha sempre vazia. Ele diz, assim que encher, coloca de lado e pega mais uma vasilha. Sempre tenha espaço para Deus derramar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em último lugar, você quer transbordar? Amém. Quem quer ter uma vida transbordante, priorize o transbordar na sua vida. Irmãos, eu estava imaginando, eu ouvi um pastor falando disso e eu achei interessante. E ele disse assim, naquela época, as casas não eram grandes. As pessoas viviam em casas pequenas. A casa não tinha banheiro, o banheiro era fora. Então era um cômodo só, ficava tudo junto, não tinha cozinha. Era só um cômodo. Tanto que quando alguém faz uma casa com um quarto para o profeta, a Bíblia relata, porque o quarto para o profeta era uma coisa especial. Não tinha. Então, imagine só que essa cena que é descrito aqui nesse texto. A casinha pequena, e agora o profeta fala, corre na vizinhança e tragam muitas vasilhas. Vazias, não poucas, tá bom, e eles vão. Só que as vasilhas que eles vão buscar, irmão, se fosse eu hoje, Eu ia procurar uns galãozão de 200 litros, não é verdade? E trazer, ou então as garrafas pé de 2 litros, que daí ia dar para encher um monte. Mas naquela época não existia Tupperware. As irmãs talvez iam entrar em crise, a Sueli ama Tupperware. Mas não tinha, aquelas coisinhas de plástico, não tinha. Então o que que tinha? Vasilhas grandes de barro, pesadas e difíceis de manusear. E aí, irmão, você imagina agora, aqueles meninos, filhos dela, que estão morrendo de medo, porque na verdade a crise é deles, né? E tá lá os meninos batendo na porta, e quando eles vêm para casa, imagina eles chegando com as gamelas, chama gamela, não chama? Dona Marli, sabe? É as gamelas de barro assim, Dona Marli, chama gamela? Moringa? Moringa não, né? Imagina que as meninas chegando com aquelas vasilhas de barro, entrando, aí põe na casa, aquela casinha pequena, e pega outra e vai colocando, de repente, não tem mais onde pôr vasilha. E aí, irmão, imagina a casa, junto comigo, tenta imaginar a casa, cheia de vasilha de barro, aquelas gamelas. E aí a Bíblia diz que o profeta falou assim, fecha a porta. E agora eles fecham a porta, irmão. E não tem para onde andar nessa casa. Sabe quando você faz faxina, irmão, e você tira tudo de um cômodo e põe no outro? Fica intransitável a casa, está desse jeito. E ele diz, feche a porta. A porta fechada é símbolo de intimidade. Quando você for orar, entra no seu quarto, feche a porta. Seu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas a porta fechada, ela também traz um outro símbolo. É o símbolo de que nada agora de fora vai interferir aqui dentro. Quando você quer de fato transbordar, você precisa priorizar o transbordar. É isso que eu quero e nada mais vai me afetar. Agora, irmãos, eles estão fechados dentro de casa. E tudo que eles vão fazer, eles precisam andar em volta. Tudo na casa gira em torno do milagre agora. Eles pensam o milagre. Eles falam do milagre. Eles sonham o milagre. Eles dormem no meio do milagre. Tudo envolve, nada na casa foge a isso agora. E isso falta muito para nós. Especialmente os brasileiros. Nós temos dificuldade de concentrar. Nós temos dificuldade de focar. E a verdade é que, biblicamente, irmãos, o foco, o objetivo, o alvo, ele é muito importante. Você sabe que a palavra pecado, ela é literalmente aquele que errou o alvo. E muitas vezes nós erramos o alvo não porque não vemos ele, mas porque nós estamos atentos a muitas outras coisas. E quando você não está focado em uma coisa, você acaba perdendo não só aquela, mas todas as outras. Eu fui agora, eu e Sueli, nós estamos tentando fazer isso com o Lucas. E penso que não é fácil, irmão. O Lucas fez 4 anos e ele está naquela fase de fazer birra. E nós estamos tentando ensinar ele algumas coisas, mas não é fácil, não. Eu brinco que 2 coisas acontecem na vida do Lucas todo dia. O sol nasce e ele toma uma varada. Menino não é fácil. Mas é um profeta de Deus e nós estamos discipulando ele lá em casa. Então, o que que eu fiz? Falei, Lucas, nós vamos na loja de brinquedo. Você se comportou, você fez como a gente combinou. A gente tinha combinado com ele e ele cumpriu com aquilo. Então, nós vamos na loja de brinquedo. Naquelas de 1,99, para não ter problema dele pegar uma coisa cara, né? E aí eu falei, você vai escolher o seu presente lá. Eu falei, um presente. Olha aqui para mim. Um presente, filho. Repete comigo, um presente. Ele fala, um presente. Combinado, ele combinado de dedinho, tem que dar o dedinho para ele. Promete, ele falou, prometo. Eu falei, se você pegar 2, você fica sem nenhum. Se você chorar, você fica sem nenhum. Se você fizer birra, fica sem nenhum. Você pode pegar um. Fui com ele para a loja, orando e clamando o sangue de Jesus. Entrei na loja, irmão. Ele me surpreendeu. E ele foi, entrou. E ele achou uma motoquinha, um quadriciclo, e ele gostou muito. Pegou e falou, é esse. E aí eu falei, é esse, tem certeza? Podemos ir? Ele falou, não. Eu quero a verde. Era vermelha que ele estava na mão. Eu falei, não, vou pegar a verde. Ele pegou a verde. E nós fomos saindo pelo corredor, irmão. Ele trocou umas 4 vezes de brinquedo. Só teve uma hora que ele pegou dois. A motoquinha e o trenzinho. Eu falei, qual é o nosso combinado? Ele falou, desculpa, papai, guardou um. E pegou. Quando a gente já estava pagando, ele já trocou aquele por um pacote de massinha. Irmãos, e era bem baratinho mesmo. Nós não tínhamos, teríamos problema de pegar os dois, talvez. Mas eu estou tentando ensinar para o Lucas que à medida que ele se concentra, à medida que ele se torna alguém focado, ele vai ser sempre recompensado. O problema, irmãos, é que a gente quer transbordar de Deus. O problema é que eu quero isso, só que eu quero outras 10 mil coisas que o mundo oferece também. E Deus está dizendo, se você focar aqui, as coisas serão acrescentadas. Mas a gente tem dificuldade de fechar a porta. Vamos falar a verdade aqui entre nós, só entre nós aqui. Quem aqui já esteve orando? O celular vibrou. Você parou para olhar o celular e já perdeu até o que você estava orando. Sim ou não? Estou falando de mim, irmão. Ó, teve uma vez, vou falar para vocês, já contei isso aqui, eu acho. Teve uma vez que eu estava orando, só que eu estava orando bravo. Já orou bravo? Estava orando com Deus sobre uma pessoa. Ai, irmão, eu estava orando e falando, Deus, essa pessoa, essa pessoa. Essa pessoa não devia existir essa pessoa no mundo, não, senhor. Você é um tipo de pessoa, nem sei quem foi que fez essa pessoa. O senhor sabe como é que é? E tô orando, e tô orando, e de repente já me veio a ideia. Eu falei, não, eu já podia chegar lá, e já chegar e já falava. E aí, já, e eu estava em casa, já coloquei uma roupa, e eu morava no prédio. Eu me lembro que eu desci, quando eu tô lá embaixo, já no carro, Deus falou, você vai aonde? Eu já tô pronto para brigar com a pessoa. Ô, irmão, a gente distrai fácil. A gente foge daquilo que Deus chamou fácil demais. Sim ou não? Você tá ali orando e eu vou te pedir um favor. Pedir um favor que eu estou também tentando. Você vier para a tenda, irmãos, traz sua Bíblia de papel. Ou tira da internet, você está lendo, vem o WhatsApp, vem a notificação, vem o negócio. Nós não conseguimos. A sua mente não consegue concentrar em duas coisas. Você vai desligar de uma e normalmente você desliga daquilo que você não consegue ver. Que é o Espírito Santo. Que é o próprio Deus. Essa mulher experimenta de um derramar, de um transbordar, irmão. Mas a casa dela, a gente só fala disso. A gente só vive isso. Quer um transbordar de Deus na sua casa? Faz uma coisa. Só fala de Jesus, levanta falando de Jesus. Coloca Jesus na televisão, põe louvor lá. Põe louvor no rádio, põe Jesus na parede. Põe ali versículo em tudo quanto é lugar. Foca. Transborda então. É difícil, irmão. Mas esse é o caminho. Se você quer ser alguém transbordando o Senhor, seja alguém que prioriza o Senhor na sua vida, mas seja essas pessoas corajosas de fechar a porta e dizer, nada vai me interromper. Não estou falando do momento da oração apenas, estou falando, nada vai influenciar a minha vida. Não existem propostas que me arranquem desse lugar. Não existe um outro lugar melhor do que esse que eu escolhi, de estar com o Senhor. Não existe um outro relacionamento melhor do que esse que eu escolhi, que é me relacionar com Deus, e eu vou transbordar. Que eu fechei a porta, eu estou desviando das vasilhas. E aqui nessa casa a gente só fala disso. Sabe você, irmã que cozinha? A irmã que cozinha em casa, levanta a mão. A irmã cozinheira, que faz comida. Vou te dar uma dica. A dica que eu dei para a Sueli. Quinta-feira, não tem comida em casa. Quer comer? Se vira. Eu estabeleci um jejum. Nós queremos transbordar. Como você pode transbordar sem uma vida de jejum? Então, irmão, sabe o que você faz? Distribui as gamelas pela casa e diz, gente, na hora do almoço aqui, seguinte, tem comida não. O negócio nosso é o seguinte, nós vamos comer da palavra, vai ter um culto aqui, meio-dia aqui em casa. Estou dando uma sugestão, você pode fazer isso em qualquer outro momento. Mas, como um exemplo, você pode e você deve canalizar todas as suas forças para um transbordar de Deus, e isso vai acontecer, amém? Eu fico imaginando Davi olhando para a sua vida, um cara que sofreu tanto, um cara que perdeu tantas coisas. Eu fico imaginando Davi, irmãos, um cara que teve um problema sério no seu casamento, com Mical, você lembra da história? Um cara que teve um problema sério com seus filhos, você lembra como foi com Absalão difícil? Problema sério com seu sogro. Fico imaginando Davi, aquele cara que viveu o pior que alguém pode viver, de repente olhar para Deus e dizer, eu sei que o Senhor pode fazer o meu cálice transbordar. Ainda que eu tenha vivido problemas sérios na minha vida, ainda que eu tenha passado por maus momentos, ainda que eu tenha vivido altos e baixos na minha história, eu sei que se eu sentar na mesa, o Senhor fará o meu cálice transbordar. Amém? O segredo é correr para a mesa. Vamos correr para a mesa agora? Amém? Chamar o ministério de louvor. As pessoas que vão nos ajudar na Santa Ceia também venham, por favor. Fique de pé, irmão. Vamos orar. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu acredito que Deus preparou esse tempo para nós, especial, junto com essa palavra, porque Ele quer nos fazer transbordar. Davi disse, o Senhor prepara a mesa para mim, eu sei. Eu como dessa mesa, eu me alimento dessa mesa e o meu cálice transborda. Eu quero declarar sobre sua vida, irmão, hoje você vai sair daqui preparado para uma vida transbordante.